Rios, em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 2 de janeiro. Hoje aqui na capital americana, 11 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Dan Brown e a técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Ataque terrorista contra autocarro no Quênia. Dezenas de mortos em confrontos tribais no Sudão. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Isabel dos Santos fala, diz que a decisão do tribunal vai causar danos económicos a muitos angolanos e dá o recado do seu pai, Eduardo dos Santos.
Meu pai está preocupado. Meu pai acredita que em Angola tem que vencer a verdade. Eu falei com ele hoje e o que ele me disse foi: a luta continua. Muita coragem.
O que significa esta luta entre os antigos e os novos dirigentes do MPLA?
Para lavar a imagem da organização, para que a organização continue no poder.
O partido tem duas alas. Este grupo de jogadores é o que detém ainda a banca, é o que detém as empresas estratégicas.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrade.
No Quênia, autoridades revelaram que três pessoas foram mortas nesta quinta-feira quando supostos combatentes do grupo radical islâmico Al-Shabaab atacaram um autocarro de passageiros no litoral do condado de Lamu. O comissário daquele condado, Irungu Makaria, confirmou o incidente em declarações à imprensa, acrescentando que outras três pessoas ficaram feridas. O transporte ao longo da estrada Lamu-Gartsen foi suspenso, enquanto o exército e as agências de segurança procuram suspeitos.
Pelo menos 48 pessoas morreram, mais de 200 ficaram feridas em confrontos tribais na zona de Darfur, no Sudão, disse o Crescente Vermelho. Os confrontos incluíram no domingo, na capital do estado de Darfur Ocidental, e envolvem tribos africanas e árabes. Várias casas foram destruídas, disse aquela organização, que acrescentou que a situação hoje está calma. O governo do Sudão impôs um recolher obrigatório em todo o estado e iniciou uma investigação às causas dos confrontos.
O Parlamento Turco aprovou hoje o envio de tropas para a Líbia para apoiar o governo reconhecido pela ONU. O presidente Recep Tayyip Erdogan tinha confirmado na semana passada que havia recebido um pedido de ajuda do governo líbio que luta contra uma força rebelde sediada no leste do país e apoiada por diversos países.
O secretário de Defesa americano Mark Esper disse que a milícia iraquiana Kataeb Hezbollah, apoiada pelo Irão, está a planear mais ataques contra os Estados Unidos e avisou que, se isso acontecer, esse grupo irá lamentar as suas ações. Esper disse que os Estados Unidos estão prontos a exercer o seu direito à autodefesa e estão também preparados para tomar medidas para impedir o que chamou de mau comportamento de grupos patrocinados, dirigidos e financiados pelo Irão.
E a Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá suspendeu as suas atividades consulares até novo aviso após a tentativa de invasão das suas instalações por apoiantes e membros da milícia Kataeb Hezbollah, próxima do Irão. A Embaixada pediu aos cidadãos norte-americanos, em nota colocada no seu portal, que não se aproximem das imediações do local e lembrou que o consulado em Erbil, na capital da região autónoma curda, permanece aberto. Os manifestantes também deixaram o local.
E, finalmente, a organização não-governamental Defensores dos Direitos Humanos na China denunciou hoje a detenção, nos últimos dias, de uma dezena de advogados e de ativistas de direitos humanos na sequência de um encontro realizado em meados de dezembro. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje aqui na Voz da América, a decisão de um tribunal de congelar os bens de Isabel dos Santos vai continuar em foco. Isabel dos Santos diz que, face à decisão do tribunal de congelar os seus bens, Isso poderá afetar os seus trabalhadores. Isabel dos Santos disse que o seu pai, ex-presidente, também deixou um recado. A luta continua. Venâncio Rodrigues.
A empresária Isabel dos Santos admitiu que muitas das suas empresas poderão fechar em função do arresto judicial dos seus bens.
Acho que vai causar problemas, sim, porque o dinheiro tem que ser utilizado para se trabalhar. Não pode ficar parado. Nós temos que comprar equipamentos, temos que pagar salários, temos que pagar fornecedores. E vai ser muito difícil não poder fazer estas coisas. Queremos, inclusive, abrir mais empresas, mas, por exemplo, agora com as contas congeladas, eu não vou poder investir, não vou poder abrir empresas. Eu recebo pedidos. Vivemos numa sociedade, sobretudo, vulnerável e uma sociedade muito com muita incerteza. E aí não pode haver paz, não pode haver paz. E, sobretudo, não pode haver perseguições também. Acho que isso não é bom.
Isabel dos Santos, que respondia a perguntas dos internautas na sua página do Instagram, manifestou desconhecimento sobre se a justiça angolana devia ou não notificá-la antes de tomar a decisão de arresto, mas alegou que devia prevalecer o bom senso.
Eu não sei se eles são obrigados a notificar ou não, talvez não, mas vejamos o seguinte, quando estás a falar de tantas pessoas, tantos trabalhadores, BFA, ZAP, Candando, Sodiba, quando se trata de tanta gente, eu acho que pela atenção também a todas estas pessoas que trabalham nestas empresas, se calhar chamar e pedir um esclarecimento teria sido o melhor caminho e não teria criado este nível de ansiedade. Não é um luxo, acho que é um dever. É um dever, é uma oportunidade e eu acho que é esse tipo de sociedade que eu acredito. É a Angola que eu quero. É aquela que efetivamente dê a oportunidade às pessoas de virem, de apresentarem e de haver uma possibilidade de te defenderes ou pelo menos de esclarecer. E nós nunca tivemos isso, nunca recebemos uma notificação.
A pergunta se tenciona se candidatar à presidência da República Angolana.
Eu sou empresária, eu acredito que os projetos que eu faço também transformam a sociedade, também transformam o meu país, também fazem a diferença.
Isabel dos Santos disse que o seu pai, o ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, está ao corrente do que se passa.
Meu pai está preocupado, meu pai acredita que em Angola tem que vencer a verdade. Eu falei com ele hoje e o que ele me disse foi: a luta continua. Muita coragem.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Ouviram Isabel dos Santos a falar de se era correto ou não o tribunal não a ter informado, mas num comunicado emitido após a congelação dos seus bens, Isabel dos Santos negou veementemente os factos apresentados em tribunal que levaram ao congelamento das suas contas, afirmando que o processo teve motivações políticas e padece daquilo que disse serem evidentes falsidades, imprecisões e omissões. Isabel dos Santos pôs em causa o facto de não ter sido informada de que um tribunal estava a considerar o caso, desconhecendo as testemunhas que o tribunal diz ter ouvido. Há mesmo advogados que afirmam que o tribunal não pode congelar a propriedade pessoal de Isabel dos Santos porque as dívidas alegadas das empresas e, portanto, só esses bens podem ser congelados, não as suas propriedades e contas pessoais.
O jurista angolano Manuel Pinheiro diz que no arresto contra os bens de Isabel dos Santos não houve qualquer ilegalidade e que a justiça angolana não precisava ouvir a empresária, tal como defendeu em comunicado.
Pelas evidências mostradas nos autos, estão a visitá-lo e em vários investimentos no estrangeiro e a descaminhá-lo. Então, nessa perspectiva, o Ministério Público requereu essa providência de arresto preventivo com vista a cautelar-se dessa garantia. Agora, se o tribunal devia ou não notificar aos requeridos, isto não é, quer dizer, é uma faculdade, assiste ao juiz fazer os dois mecanismos. O tribunal entender decretar a providência cautelar sem ouvir os requeridos, porque havia prova plena do direito do que o requerente estava a reclamar. Portanto, nesta feita não há qualquer irregularidade. O Estado angolano terá que instaurar uma ação principal onde os requeridos também hão de ser chamados para dirigir a oposição. E nesse processo, sim, esse processo principal que em princípio deve entrar em juízo em março, dia 1 de março, dia 2 de março, esse processo deve entrar em juízo, para que efetivamente o Estado angolano consiga reaver os muitos mil milhões de dólares que os requisitos se apossaram. Portanto, desta feita, não há qualquer irregularidade. Os requeridos vão fazer prova da sua condição na ação principal. Aí sim, na ação principal, serão necessariamente notificados.
Lindo Bernardo Tito, outro jurista que diz igualmente não haver qualquer ilegalidade na decisão da justiça angolana, explica como o arresto funciona em Angola.
Para ser decretado, tem que ter duas condições fundamentais. Primeiro, a existência provada do crédito, que foi provado. Segundo, a fundado receio da perda do património, que é a garantia para pagar o crédito da devedora. No caso, as empresas são devedoras. Então, o fundado teve fundado receio de que não, ao transferir o património a terceiro, ele vai perder a garantia para pagar o crédito. O crédito se paga com patrimônio, então teve que lançar mãos ao arresto. Só essa aqui é uma apreensão temporária. Sim, mas tem os seguintes caminhos. Primeiro caminho, a devedora ou as devedoras empresas reconhecerem que têm esse crédito e manifestarem vontade de rescalonamento desse crédito para o pagamento, para o reembolso, negociando com o governo de Angola. O crédito ronda algum ponto mil milhões de dólares. Ao negociar o pagamento, eles podem fazer faseadamente. Ou eles têm dinheiro pronto e pagam o crédito ao governo de Angola. E ponto final. E fecha-se o processo, levanta-se o arresto. Não tendo sido essas duas hipóteses primeiras concretizadas, de negociação para pagamento do crédito, vai-se para a terceira hipótese. Qual é a terceira hipótese? É o governo de Angola considerar que há incumprimento definitivo. Até o governo de Angola pode dizer, eu já não quero chatear-me consigo para te cobrar, eu vou para a ação executiva. Ok? Ele lança a mão à ação executiva para ficar com os bens. E o governo de Angola tem 30 dias para intentar a ação principal, que é a ação executiva. Se não fizer no prazo de 30 dias, então a providência cautelar de arresto caduca. Exatamente. A ação executiva será a ação coerciva da perda de bens. Mas tem a outra possibilidade, que é essa, que a devedora pode lançar mãos. Tem um arresto decretado, mas ela pode vir opor a esta...
Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. Os últimos acontecimentos envolvendo Isabel dos Santos marcam, sem dúvida, mais um passo na destituição do poder da família de Eduardo dos Santos. Mas o que é que isso significa para o MPLA? O Manuel José foi ouvir opiniões.
Analistas ouvidos pela Voz da América mostram-se divididos sobre os factos que marcam os últimos dias de 2019. O jurista Pedro Capracata entende que não há qualquer perseguição de João Lourenço, a família de dos Santos. O que existe é apenas uma jogada estratégica para limpar a imagem do MPLA.
Isso tudo diz apenas um único objetivo: consolidar e manter melhor a posição do partido.
A comungar do mesmo sentido está o sociólogo João Sassando.
Para lavar a imagem da organização, para que a organização continue no poder e satisfaça os seus interesses.
De opinião diferente, o cientista político Agostinho Sicato.
O partido tem duas alas. Esse grupo dos 18 é o que detém ainda a banca, é o que detém as empresas estratégicas, é o que detém quase tudo. Entrar em desavença um ao outro é uma questão também daquela luta de gigantes e quem sofre sempre o capim, que é o cidadão. De facto, toda a ação do João Lourenço agora sobre o combate contra a corrupção está incidindo de modo direto contra os familiares de José Eduardo e aqueles que, de uma ou de outra forma, se tiveram ligado diretamente à FI.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Antes de passarmos à próxima reportagem, uma notícia. Um cidadão francês natural de Angola morreu quando estava sob custódia dos agentes de imigração dos Estados Unidos. Revelou um comunicado do Departamento de Imigração e Alfândegas que identificou o indivíduo apenas como um nativo de 40 anos de Angola e cidadão da França. A nota acrescentou que o indivíduo morreu no domingo, dia 29, num hospital em Albuquerque, no estado do Novo México. Aguarda-se uma autópsia para determinar a causa oficial da morte. Lê-se na nota. E agora vamos para o Namibe, onde há uma boa notícia e uma má notícia ao mesmo tempo. A boa notícia é que tem estado a chover. A má notícia é que poderá não ajudar aqueles que já perderam tudo na seca e que estão a passar fome. Armando Chicoca.
Autoridades governamentais não devem abdicar-se da responsabilidade de apoiar a população a contas com a fome no sul de Angola, diz o bispo da diocese do Namibo, Dom Dionísio Isilanapo, em entrevista exclusiva concedida à Voz da América.
A seca, para mim, não está no fim. Começou, não obstante as chuvas que estão a cair, porque as reservas das pessoas vão acabar agora, porque as colheitas geralmente são feitas em maio, abril, e até lá já não há nada. Nós estamos até a fazer um trabalho muito sério, também nós como diocese, através da Caritas, atingir as comunidades pedindo ajuda, porque é agora que as pessoas continuam a bater as nossas portas. As pessoas não vão muito às pessoas do Estado, mas vão às paróquias, vão à casa do bispo, vão ao bispado, vão à casa dos padres pedindo alguma coisa. Isso também nos preocupa a nós.
Quem se queixou da fome hoje, 2 de janeiro, é o soba adjunto do Caraculo, mando missa deixa lá, alegando que as comunidades estão a atravessar grandes dificuldades da fome nas últimas semanas.
No Caracolo tem fome e tem sede. Agora a chuva caiu, mas vai ter sede. Por quê? Porque a água de chuva se cegar, não vamos ter água, porque não temos onda. A chuva só vê só uma vez e de 2 não vai chover. 2 vezes, de 3 não vai chover. Assim, a água fica muito difícil. No Caracolo está mal. Mesmo os que são ricos, os que são pobres, não comeram nada. Os mucumbaros, os cabritos morreu, os bois morreu, os carneiros morreu. Não comeram nada, porque não...
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Como os ouvintes sabem, o Tribunal Constitucional rejeitou recentemente a legalização de um novo partido de Abel Chivukovuku para já servir Angola. O Tribunal alegou haver irregularidades nas assinaturas submetidas, algo que foi duramente criticado por Chivukovuku e os seus apoiantes como uma manobra política. Mas a comissão instaladora do partido já reiniciou de novo o processo de recolha de assinaturas e provas de residências através do país. Um desses locais é o Uige, onde está o Muniz Francisco.
João Paca, um dos membros da Comissão Instalador Nacional do Projeto Para Já, que trabalha no IJ há 5 dias, no processo de recolhas de novas assinaturas, considerou ser satisfatório o trabalho da sua equipe e prometeu fazer a entrega dos processos à administração municipal do IJ com os assinantes.
Atendendo da notificação do Tribunal Constitucional da reprovação dos atestados provenientes do IJ, então houve necessidade da comissão deslocar imediato para poder recolher as assinaturas para o mesmo fazer o efeito de entrega junto às administrações da província do Uís.
E como é que está a decorrer o processo?
Bem, o processo está correndo bem, graças a Deus. Estamos satisfeitos pela demanda. É maior aderência. Mas 5 dias já temos 700 assinaturas. Neste momento, o Wilson necessita 150 assinaturas. Mas, como nós também temos muitos macrocóbios a trabalhar nos sistemas, não é? Então, é necessário entregar mais 700 e tal. Mesmo até que nós quisermos entregar 1000 ou mais, o Wilson está preparado.
Do Wilson para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda média, onda curta. Na Guiné-Bissau estamos com muitas rádios FM. Mais tarde vamos estar também com a rádio comunitária de Bafatá, Sitchanouk, em Gabu. Isso na segunda meia hora, quando tivermos também em sintonia com a rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E o nosso número no WhatsApp para o ouvinte nos contactar é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698. Ou então, 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivukovuku, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, no nosso programa do Angola Fala Só, vamos ter microfone aberto. É o que os ouvintes esperam para 2020 na cena política e económica. Queremos saber as vossas opiniões. Amanhã, no Angola Fala Só, em microfone aberto.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Costuma-se dizer que ano novo, vida nova. Para os angolanos, sem dúvida, que o desejo de todos é que a situação económica melhore depois de um ano de muitas dificuldades. Isso não é diferente no Lubango, onde o Teodoro Albano nos diz que há esperança de melhorias, mas também quem esteja muito cético. Teodoro.
O atendimento de problemas básicos, como a busca por melhores serviços de saúde e educação, são ainda para muitas famílias preocupações que carecem de urgentes respostas. Regina Mbimbi, uma das cidadãs ouvidas pela Voz da América, espera do governo políticas públicas mais incisivas para inverter o atual quadro.
O governo traga melhorias para que esse povo venha a sortir dos bens que esta terra possui. Que mesmo o cidadão até aqui não consegue obter nada na sua vida, porque a vida está cada vez mais difícil.
Quem não espera por melhorias no ano que agora começa é Domingos Amuyela, que olha para o Orçamento Geral do Estado 2020 para argumentar o seu ceticismo.
É só vermos, por exemplo, aquilo que é o próprio Orçamento Geral 2020, que 63%, algo assim parecido, vai para a dívida pública. Então, para nós jovens, estamos a ver que aquilo que é o próprio documento que define aquilo que será, na verdade, o ano 2020, estamos a ver que o ano 2020 está comprometido.
Para unir tal partido, Nawila vai continuar a fiscalizar as ações do governo, enaltecendo o que for bem feito e criticando os maus atos.
Podem não nos darem ouvidos, não nos preocupamos com isso, porque sabemos que o melhor ouvido e o melhor olho é o povo, o verdadeiro detentor do poder político. E este, o povo, o dono do poder, em democracia, está bem atento.
Palavras do secretário provincial da UNITA, na Huila, Augusto Samuel. Cidadãos na província angolana da Huila manifestam um desejo de melhor qualidade de vida em 2020. Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, nós vamos começar com o futebol inglês, porque aí nunca para. Natal, fim do ano, sempre a jogar. Hoje, o líder incontestado, o Liverpool, recebe o Sheffield United e os atuais campeões europeus e do mundo são claramente favoritos. E se vencerem, vai aumentar a vantagem sobre o segundo lugar, o Leicester, para 13 pontos e com menos um jogo. Já ninguém agarra o Liverpool. Ontem, dia do ano novo, houve 9 jogos. Jogadores sem poderem, portanto, de gozar a noite do fim do ano. Leicester mantém-se em segundo lugar. Foi ao campo do Newcastle ganhar e ganhar bem, 3-0. Manchester City, os atuais campeões ingleses, treinados por Pep Guardiola, mantêm-se em terceiro lugar a um ponto do Leicester. Ontem ganharam pela margem mínima ao Everton, agora treinado pelo italiano Carlo Ancelotti. Arsenal também tem novo treinador, o espanhol Arteta, que era adjunto de Pep Guardiola. Arsenal bateu Manchester United por 2-0, que assim perdeu uma oportunidade de se aproximar do quarto qualificado, o Chelsea, que empatou com o Brighton a um golo. Chelsea tem 5 pontos de vantagem sobre o United. Continuamos a falar do futebol e agora para o VAR. O vídeo-árbitro que termina o ano é rodeado de controvérsias, com muitos a pedirem que tudo isso seja revisto, não pelo VAR, mas por peritos. O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, disse que particularmente irritante têm sido os foras de jogo decididos pelo que ele diz ser uma unha do pé em fora de jogo. É quase verdade. Ele tem uma proposta, engrossar a linha que se vê no VAR para decidir se há ou não fora de jogo. É, talvez seja uma solução. Já José Mourinho, o treinador do Tottenham, disse que o VAR está a levar o futebol para uma direção muito, muito errada. Ele disse que os árbitros já não são árbitros, são assistentes. Quem está no escritório é que toma as grandes decisões, disse Mourinho. É, é capaz de ter muita razão. Vamos agora para o basquetebol americano, NBA. Os dois comandantes ganharam. O comandante da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks, bateu o Minnesota Timberwolves. Foi difícil, 106-104. O comandante da Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers, teve vitória um pouco mais folgada, bateu o Phoenix Suns, 117-107. New York Knicks, em penúltimo lugar na Conferência Leste, ontem deu que basada, 117-93 ao Portland Trail Blazers, que está em nono na Conferência Oeste. É, devia estar a recuperar da festa do fim do ano. E a equipe aqui da casa, Washington Wizards, ontem jogaram em casa para celebrar o ano novo e perderam. Apanharam sova, apanharam surra do Orlando Magic, 122-101. Washington em antepenúltimo lugar na Conferência Leste, à frente do New York Knicks e do Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, que está em último. Vamos agora para Moçambique, onde após eleições marcadas pela controvérsia e alegações de irregularidades, há contudo um otimismo quanto ao futuro económico do país. Fernando Lima é o diretor do Conselho de Administração da empresa MediaCoop, proprietária do semanário Savana, e falou com o Ramos Miguel.
Há melhorias na economia, isso é importante. Também há sinais de que Moçambique está a levar mais a sério todo o debate sobre a corrupção. Me parece que há uma melhor compreensão daquilo que o governo está a fazer e, portanto, isto pode significar também uma melhoria nas relações de Moçambique com a comunidade internacional.
Mas há muitas ameaças.
Aquilo que aconteceu nas eleições é grave. Mostra que há forças antidemocráticas muito fortes. Isto que se passou nas eleições, ou seja, das irregularidades graves, pode trazer prejuízos para Moçambique internamente e externamente. Internamente, com o recrudescer de ações de violência que decorrem de fatores políticos, como são as eleições, e no campo externo, digamos que uma punição a Moçambique por acomodar estas irregularidades políticas e em violação da democracia, e isto tem o seu revés e, aliás, ainda estamos a ser punidos por aquilo que governos anteriores fizeram, nomeadamente na questão das dívidas ocultas.
E agora vamos ficar com a música. Me faz um dengo, me faz um chamego, me faz bem homem, que eu te faço bem mulher. Roberta Sá e Martinho da Vila.
Me faz um dengo, me faz um chamego, me tira o sossego, me faz cafuné. Me faz um dengo, me faz um chamego, me faz bem homem que eu te faço bem mulher. Me faz
um dengo, me faz um chamego, me tira o sossego, me faz cafuné. Me faz um dengo, me faz um chamego, me faz bem homem.
Te deixo bem doida, a ser desvairada. Amorzinho, como é bom repousar nesse seu colo, descansar da relação.
E eu venho ao despertar e depois não desafio.
Pra poder recomeçar, me faz.
Me faz, 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 me fa
satisfeito.
Me faz um dedo, me faz um chamego. Tira o sossego, me faz cafuné. Me faz um dedo, me faz um chamego. Me faz bem homem, que eu te faço bem mulher. Se quiser a mãe, me carrega e morra. Me pino, chego quase a desmaiar. Te dou mil beijos, te olho de toda. Te deixo bem doida, a se desvairar. Amorzinho,
como é
bom. Repousa nesse teu colo, descansar.
Da graça.
E o carinho ao despertar.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., escuta a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 2 de janeiro de 2020, aqui em Washington, 12 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, Amêncio Miguel ao microfone. Nas notícias, no Quênia, autoridades revelam que 3 pessoas foram mortas nesta quinta-feira quando supostos combatentes do grupo Al-Shabaab atacaram um autocarro de passageiros. E pelo menos 48 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas em confrontos tribais na zona de Darfur, no Sudão, disse o Crescente Vermelho. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Também pode nos seguir no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, onde a nossa referência é VOA Português. Nosso contacto no WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Lio Sahilo, e na engenharia de som, o Dan Crafton. As notícias com João Santana.
No Quênia, as autoridades revelaram que 3 pessoas foram mortas esta quinta-feira quando supostos combatentes do grupo islâmico Al-Shabaab atacaram um autocarro de passageiros no litoral do condado de Lamu. O comissário daquele condado, Irungu Macaria, confirmou o incidente em declarações à imprensa, acrescentando que 3 outras pessoas ficaram feridas. O transporte ao longo da estrada Lamu-Garsen foi suspenso, enquanto o exército e as agências de segurança procuram os suspeitos.
Pelo menos 48 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas em confrontos tribais na zona de Darfur, no Sudão, disse o Crescente Vermelho. Os confrontos eclodiram no domingo na capital do estado de Darfur Ocidental e envolveram tribos africanas e árabes. Várias casas foram destruídas, disse aquela organização, que acrescentou que a situação hoje está calma. O governo do Sudão impôs um recolher obrigatório em todo o estado e iniciou uma investigação às causas dos confrontos.
O Parlamento turco aprovou hoje o envio de tropas para a Líbia para apoiar o governo reconhecido pela ONU. O presidente Recep Tayyip Erdogan tinha confirmado na semana passada que havia recebido um pedido de ajuda do governo líbio, que luta contra uma força rebelde sediada no leste do país e apoiada por diversos países. Desconhece quando é que tropas serão enviadas e qual o tamanho da força que eventualmente seguirá para a Líbia.
O secretário de Defesa americano, Mark Esper, disse que a milícia iraquiana Katib Hezbollah, apoiada pelo Irão, está a planear mais ataques contra os Estados Unidos e avisou que, se isso acontecer, os grupos irão lamentar as suas ações. Esper disse que os Estados Unidos estão prontos a exercer o seu direito à autodefesa e estão também preparados para tomar medidas para impedir o que chamou de mau comportamento de grupos patrocinados, dirigidos e financiados pelo Irão. Na semana passada, aviões americanos mataram pelo menos 25 membros daquela organização em retaliação contra um ataque a uma base americana no Iraque, em que um cidadão americano foi morto.
Entretanto, tropas iraquianas foram enviadas para proteger a embaixada dos Estados Unidos em Bagdad, que suspendeu as suas atividades consulares até novo aviso após uma tentativa de invasão por membros da milícia Kataib Hezbollah. Em nota colocada no seu portal da internet, a representação diplomática disse que, devido aos ataques ao complexo, as operações públicas consulares estão suspensas até novo aviso. A embaixada pediu aos cidadãos americanos que não se aproximem das imediações e lembrou que o consulado em Erbil, na capital da região autónoma curda, permanece aberto. Os manifestantes deixaram também o local.
Música.
12 horas e 34 minutos aqui em Washington. Estamos na emissão da Voz da América deste dia 2 de janeiro de 2020. Entre outros temas de destaque, iremos a Guiné-Bissau para ouvir as reações dos dois candidatos que concorreram às eleições presidenciais conquistadas por Umaro Sissoko Embalou, enquanto que em Cabo Verde a diáspora guinense pede uma boa governação para acabar com a instabilidade naquele país. Teremos hoje o início daquilo que são as perspectivas dos 5 países de expressão portuguesa que apresentamos aqui na Voz da América. Hoje iremos falar de Moçambique com uma análise de vários especialistas contactados pelo Ramos Miguel, que fazem aquilo que pode ser a perspectiva do ano 2020 para Moçambique. Começamos em Moçambique, onde um novo ataque a uma escolta de viaturas feriu uma pessoa nesta quinta-feira, numa zona próxima a Mutindir 2, distrito de Chibabava, em Sofala, junto à Estrada Nacional número 1, disseram a Voz da América várias testemunhas. Falei há pouco tempo com o nosso correspondente André Batista, na zona centro do país, que tem os detalhes sobre este ataque ocorrido hoje.
O ataque ocorreu cerca das 7 horas locais, 50 quilómetros a norte de Mushungwe, num troço da Estrada Nacional número 1, com reforço de segurança desde o Natal. Uma das testemunhas que viajava no autocarro que hoje foi metralhado por um grupo armado disse que o cobrador do autocarro foi atingido por bala na parte do pé e foi depois socorrido para o centro de saúde de Mushungwe.
Já haverá alguma reação das autoridades em relação a este ataque?
Sobre este novo incidente de hoje, as autoridades policiais ainda não puderam se pronunciar.
André, este ataque surge também numa altura em que a autoproclamada junta militar da RENAM de Mariano Nyong'o anunciou uma trégua e não se sabe de quem é a autoria deste exato ataque.
Exatamente. Este ataque ocorre numa altura em que está à vigência uma trégua de aproximadamente uma semana e que foi anunciado pelo líder da autoproclamada junta militar da RENAM e os ataques geralmente eram atribuídos a este grupo.
Era o André Batista, nosso correspondente no centro de Moçambique. Um ataque ocorreu hoje na zona de Mutindir, Chibabava, junto à Estrada Nacional número 1, província de Sofala. Uma pessoa ficou ferida nesse mesmo ataque e as autoridades iniciaram o uso de escoltas, mas mesmo assim houve o referido ataque. 12 horas 37 minutos na Guiné-Bissau. Já há reações dos dois candidatos a fazerem aquilo que os analistas dizem que é uma contradição em torno dos resultados da segunda volta do escrutínio presidencial. Umaro Sissoko Embalou, candidato apoiado pelo Movimento pela Alternância Democrática, o MADEM G15, que de acordo com a Comissão Nacional de Eleições venceu o pleito, garante a presidência voltada para a paz. Vamos a Bissau ao encontro do Adão Ramalho.
Este garante uma presidência voltada pela paz, concórdia nacional e rumo ao desenvolvimento.
Farei todo o que estiver ao meu alcance para respeitar e fazer cumprir escrupulosamente a nossa Constituição da República.
Enquanto isso, candidato suportado pelo PIGC assegurou que vai impugnar os resultados. Domingo Simões Pereira revela que os números de votantes superam os previstos nos cadernos eleitorais em alguns círculos eleitorais interior da Guiné-Bissau.
Impugnação de resultados. Para dizer clareza a tudo eventuais elementos e contribuir para a luta realista. Situações que partiram flagrante.
Entretanto, no ponto de vista do jurista Augusto Nhaga, o recurso em perspectiva promete demorar a publicação de resultados definitivos.
Em termos de procedimento, em termos de divulgação de resultados, claro que sim, os guineenses vão demorar um pouco para conhecer o resultado definitivo. Não sei em que fundamento desconheço. Na contagem de diferentes CREs do país, sempre marca a presença os delegados do Ministério Público. Se o número de votantes é superior ao número escrito no caderno eleitoral, isso é responsabilidade dos que trabalharam nesse processo. Aquilo que transita aos tribunais como contencioso eleitoral começa com a reclamação na mesa e depois faz o recurso.
Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Ainda em relação às eleições na Guiné-Bissau, a diáspora guinense em Cabo Verde, na voz do presidente da Associação Bafatá 21, com sede em Cabo Verde, tal como havia dito, diz que espera do novo presidente da Guiné-Bissau uma figura capaz de promover mecanismos que permitam o reencontro e a união da família guinense. Na Santa Praia, Eugênio Teixeira.
Aquele dirigente associativo da comunidade radicada em Cabo Verde espera que o novo chefe de Estado a ser empossado tenha isso em boa conta e promova ações para que haja uma verdadeira unidade e faça uma magistratura ao serviço do país e do povo.
Acho que é o momento de reencontro dos guineenses neste momento. Imagino, por tudo aquilo que já passou, nós experimentamos tantas divisões de várias formas, né, de várias naturezas. Então, neste momento, o que estamos a esperar de um novo presidente é que contribua para unir os guineenses, que também contribua para esse reencontro dos guineenses, né? Porque realmente quem venceu neste momento é o povo da Guiné-Bissau. Então acho que vai ser o papel do próprio governo.
Quanto aos riscos de divisões étnicas religiosas, um assunto muito badalado durante a campanha, sobretudo para a segunda volta das presidenciais, o presidente da Associação Bafatá não acredita que isso venha a beliscar a sã convivência, porquanto, segundo Idrissa Diallo, os guineenses sempre souberam viver juntos na diferença. O mesmo sentimento tem Idrissa Baldé, que preside uma outra associação de guineenses. Diz que a Guiné-Bissau precisa de unidade interna, organização e tranquilidade. E o Presidente da República deve ser o primeiro a proporcionar essas condições.
A única coisa que nos resta é, de facto, seguir o caminho de desenvolvimento. A Guiné-Bissau tem que contar com a diáspora, os partidos políticos devem entender-se entre si e trabalhar em prol do desenvolvimento da Guiné-Bissau. Não temos outra saída.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
12 horas e 41 minutos, Washington, emissão vespertina da Voz da América. Um cantor cabo-verdiano, Jorge Neto, está em coma induzido no hospital em Portugal, depois de ter sofrido um duplo acidente vascular cerebral. Mayra de La Salette.
O produtor musical Augusto Veiga Gugas confirmou ao jornal Expresso das Ilhas que Jorge Neto sentiu-se mal no aeroporto de Lisboa no dia 30 de dezembro, quando se preparava para viajar para Cabo Verde para concertos. O artista foi submetido a uma cirurgia de urgência na madrugada de 31 de dezembro para 1 de janeiro. Está agora em coma induzido e as próximas 48 horas são importantes para ver como ele vai reagir, disse o produtor. Jorge Neto foi líder vocal do grupo Liviti, popular, entre outros temas, pelo sucesso Rosinha.
A voz de Jorge Neto na liderança vocal do grupo Liviti, cantando esse sucesso que foi Rosinha, da canção de Cabo Verde. As irregularidades registradas nas eleições de 15 de outubro e a violência armada nas regiões centro e norte de Moçambique constituem uma séria ameaça para o país em 2020, apesar da economia dar sinais de recuperação. Dizem analistas que acrescentam que os moçambicanos têm motivos para ter alguma esperança quanto a um futuro melhor no ano que agora começa. Ramos Miguel.
Fernando Lima é presidente do Conselho de Administração do Grupo Privado de Comunicação Social MediaCoop, proprietário de jornal Savana, e diz que o otimismo é baseado em factos concretos.
Há melhorias na economia, isso é importante. Também há sinais de que Moçambique está a levar mais a sério todo o debate sobre a corrupção. Me parece que há uma melhor compreensão daquilo que o governo está a fazer e, portanto, isto pode significar também uma melhoria nas relações de Moçambique com a comunidade internacional.
Mas há muitas ameaças.
Aquilo que aconteceu nas eleições é grave. Mostra que há forças antidemocráticas muito fortes. Isto que se passou nas eleições, ou seja, das irregularidades graves, pode trazer prejuízos para Moçambique internamente e externamente. Internamente, com o recrudescer de ações de violência que decorrem de fatores políticos, como são as eleições, e no campo externo, digamos que uma punição a Moçambique por acomodar estas irregularidades políticas e a violação da democracia. E isto tem o seu revés e, aliás, ainda estamos a ser punidos por aquilo que governos anteriores fizeram, nomeadamente na questão das dívidas ocultas.
E a insurgência em Cabo Delgado não constitui uma ameaça?
Claro que essa é uma ameaça ainda maior, mas decorre também de uma percepção política errada sobre o que se passa em Cabo Delgado. Enquanto a questão for eminentemente militar, não vamos a nenhum lado. E, portanto, aquilo que nós estamos a assistir em Cabo Delgado não é a solução, é o recrudescimento das ações militares e uma cada vez maior dificuldade, mesmo no plano militar, as forças do exército moçambicano, ou as forças combinadas, se assim quisermos referir, a enfrentar daquilo que se passa em Cabo Delgado.
Entretanto, o economista João Mosca diz não saber se é certo que vai existir alguma recuperação económica, exceto em dois ou três setores da economia, entre os quais os de gás e transportes.
Mas no conjunto da atividade económica e, sobretudo, aquela que afeta diretamente os cidadãos, não me parece que haja, não seja expectável, diria, significativas. É claro, a nível de das variáveis nominais, taxa de juros, inflação, etc., sobretudo a inflação e a balança de pagamentos, pode ser que tenha alguma melhoria, sobretudo a questão da inflação. Mas isso realmente não faz parte da economia real, do empresariado, não faz parte da iniciativa de investimento, não faz parte da maior produção e, em consequência, uma maior procura interna, porque o rendimento geral da população não me parece que esteja a recuperar significativamente.
Adianta o economista que é uma preocupação relativamente à insegurança militar.
Não só em Cabo Delgado, como na zona centro do país, e nesta luta e na zona centro do país, as situações de casos de combate, de ataques, etc., generalizam-se, além de Cabo Delgado. Né? Portanto, há aqui situações muito delicadas. Internacionalmente, penso que há algumas expectativas positivas, sobretudo concentradas em alguns sectores à volta do gás, mas também é verdade que as grandes empresas que estão a operar em Moçambique vêm adiando muitas decisões de investimento, mesmo dentro do sector do gás. Não é? Portanto, esses são talvez alguns dos aspectos que mais me preocupam, tanto o aspecto económico, do nível de vida das pessoas, de recuperação da atividade económica em maior parte dos setores, a questão de segurança em duas importantes zonas do país, uma zona centro e zona de Cabo Delgado.
E o discurso da oposição, particularmente da RENAM, não constitui um motivo de preocupação?
A oposição vem tendo discursos um pouco difusos, o NEM diria que ameaça, inclusive, voltar ao conflito armado, caso exista uma aceitação, uma decisão favorável do Conselho Constitucional em relação aos resultados eleitorais. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos que estão ainda muito, muito por saber-se qual será o desfecho, para se poder ter uma perspectiva e uma expectativa assente em alguma fundamentação mais séria. Né?
Voltando à questão da economia, o que é que a população urbana moçambicana pode esperar, tendo em conta que é uma população que tem aumentado muito nos últimos tempos? E talvez abordasse também o problema da agricultura em Moçambique.
A população urbana não pode esperar muito mais melhorias no seu nível de vida, na medida em que os salários não vão aumentar significativamente, o emprego está a reduzir-se, na realidade, o caminho informal arrasta-se cada vez mais. A agricultura depende, neste caso, fundamentalmente do clima e veremos como é que o clima evolui. Para já há sinais de cheia, há sinais de seca, mas em termos de setor empresarial da agricultura, vemos que existem algumas dificuldades também em alguns setores.
Mas o economista Paulino Costa diz que, apesar de alguns avanços, a batalha contra a corrupção ainda está longe de ser ganha.
É preciso continuar continuar a luta contra a corrupção. De maneira que a receita que derivar do que vai acontecer, e certamente que vai, então possa beneficiar efetivamente o Estado moçambicano e os moçambicanos. Outra coisa é importante continuar, primeiro, aprimorar os programas de ensino em Moçambique, de maneira a que os moçambicanos possam ter qualidades que daqui a pouco tempo possam controlar tanto a indústria de extração e também possam controlar as empresas através da capacidade que será instalada para responder à demanda.
Mas um outro desafio vai ser a recuperação da confiança dos investidores e credores internacionais que abandonaram a cooperação com Moçambique para reativar o setor produtivo e colocar a dívida do país a níveis sustentáveis. O governo entende que a dívida é sustentável, mas esta não é a opinião do economista António Francisco.
Esta ideia de sustentabilidade, primeiro, não é sustentável em termos da capacidade produtiva, não é sustentável em termos do investimento que está a ser realizado. Vimos a retração do investimento, vimos o próprio crédito, quer dizer, o sentimento dos investidores, dos credores, a prova que o próprio descrédito que agora se gerou, que os doadores abandonaram o orçamento, o principal ator económico neste momento que devia inspirar confiança, deixou de inspirar. Que era o Estado. Portanto, vai ter que recuperar essa confiança.
E o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Adriano Maliane, diz que os parceiros já têm confiança no governo.
A esperança, a confiança dos investidores está a melhorar. Estimamos que o investimento total nos próximos anos possa até ir próximo de 60 bilhões de dólares. Portanto, é mais um elemento para que os investidores comecem a olhar para a frente, que é agora que tem que se posicionar, porque o país de facto vai mudar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E agora a política internacional, tocando os Estados Unidos. Conversando com membros do Partido Comunista no final do ano, o líder norte-coreano Kim Jong-un anunciou que Pyongyang em breve irá revelar uma nova arma estratégica e poderá terminar uma moratória de 2 anos em testes nucleares. Mike Pompeo, o secretário de Estado americano, respondeu em entrevista ao canal Fox News que esperava que Kim fizesse a escolha certa.
We hope that Chairman Kim will take a different course. President Trump came into office with the threat of war with North Korea real and.
O chefe da diplomacia americana Mike Pompeo afirmando que esperamos que o presidente Kim siga um caminho diferente. O presidente Trump assumiu o cargo com a ameaça da guerra com a Coreia do Norte, uma preocupação real e verdadeira para o povo americano. Ele tomou uma atitude. Dissemos que podemos obter um resultado melhor para o povo da Coreia do Norte. Estamos esperançosos de que o presidente ou o presidente Kim tome a decisão certa. Ele escolherá a paz e a prosperidade em vez de conflitos e guerras. Eu vi essa reportagem. Espero que ele vá na direção certa, disse o chefe da diplomacia americana Mike Pompeo. Antes, o presidente Donald Trump teve uma resposta similar.
He did sign a contract, he did sign an agreement talking about denuclearization, and that was signed.
O presidente Donald Trump afirmando que Kim Jong-un assinou um contrato e assinou um acordo falando sobre a desnuclearização, e isso foi assinado. E a frase número 1, diz o presidente Trump, desnuclearização que foi feita em Singapura. E eu acho, diz ele, que ele é um homem de palavra, então vamos descobrir. Mas acho que ele é um homem de palavra, disse o presidente Donald Trump, referindo-se ao líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Em vez do tradicional discurso do ano novo, Kim Jong-un apresentou um extenso relatório ao plenário do partido, no qual disse que não fazia sentido continuar aderindo à moratória nos testes nucleares e de mísseis de longo alcance porque os Estados Unidos se recusaram a facilitar as sanções económicas. Os vizinhos da Coreia do Sul estão frustrados com a falta de progresso em direção à paz permanente na Coreia do Norte e opinam que ambas partes devem fazer cedências. No Quênia, as autoridades dizem que 3 pessoas foram mortas nesta quinta-feira quando supostos combatentes do grupo radical Estado Al-Shabaab, neste caso não Estado Islâmico, grupo radical Al-Shabaab, atacaram um autocarro de passageiros no litoral do condado de Lamu. O comissário do condado de Lamu, Irungu Macharia, confirmou o incidente em declarações à imprensa, acrescentando que outras 3 pessoas ficaram feridas.
O transporte ao longo da estrada Lamu-Garsen foi suspenso, enquanto o exército e agências de segurança procuram os suspeitos. Doze horas e 54 minutos. Convido João Santa Rita.
Na página desportiva, nós vamos começar com o futebol inglês, porque aí nunca para. Natal, fim do ano, sempre a jogar. Hoje, o líder incontestado, o Liverpool, recebe o Sheffield United e os atuais campeões europeus e do mundo são claramente favoritos. E se vencerem, vai aumentar a vantagem sobre o segundo lugar, o Leicester, para 13 pontos e com menos um jogo. Já ninguém agarra o Liverpool. Ontem, dia do ano novo, houve 9 jogos. Jogadores sem poderem, portanto, de gozar a noite do fim do ano. Leicester mantém-se em segundo lugar. Foi ao campo do Newcastle ganhar e ganhar bem, 3-0. Manchester City, os atuais campeões ingleses, treinados por Pep Guardiola, mantêm-se em terceiro lugar a um ponto do Leicester. Ontem ganharam pela margem mínima ao Everton, agora treinado pelo italiano Carlo Ancelotti. Arsenal também tem novo treinador, o espanhol Arteta, que era adjunto do Pep Guardiola. Arsenal bateu Manchester United por 2-0, que assim perdeu uma oportunidade de se aproximar do quarto qualificado, o Chelsea, que empatou com o Brighton a um golo. Chelsea tem 5 pontos de vantagem sobre o United. Continuamos a falar do futebol e agora para o VAR. O vídeo-árbitro que termina o ano é rodeado de controvérsias, com muitos a pedirem que tudo isso seja revisto, não pelo VAR, mas por peritos. O treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, disse que particularmente irritante têm sido os foras de jogo decididos pelo que ele diz ser uma unha do pé em fora de jogo. É quase verdade. Ele tem uma proposta, engrossar a linha que se vê no VAR para decidir se há ou não fora de jogo. Talvez seja uma solução. Já José Mourinho, treinador do Tottenham, disse que o VAR está a levar o futebol para uma direção muito, muito errada. Ele disse que os árbitros já não são árbitros, são assistentes. Quem está no escritório é que toma as grandes decisões, disse Mourinho. É capaz de ter muita razão. Vamos agora para o basquetebol americano, NBA. Os dois comandantes ganharam. O comandante da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks, bateu o Minnesota Timberwolves. Foi difícil, 106-104. O comandante da Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers, teve vitória um pouco mais folgada. Bateu o Phoenix Suns, 117-107. New York Knicks, em penúltimo lugar na Conferência Leste, ontem deu que basada, 117-93 ao Portland Trail Blazers, que está em nono na Conferência Oeste. Devia estar a recuperar da festa do fim do ano. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, ontem jogaram em casa para celebrar o ano novo e perderam. Apanharam surra do Orlando Magic, 122-101. Washington em antepenúltimo lugar na Conferência Leste, à frente do New York Knicks e do Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, que está em último.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O programa Angola Fala Só terá o microfone aberto, no qual todos os nossos amigos ouvintes e também aqueles que nos seguem no Facebook poderão opinar sobre o que desejam do ano 2020 em Angola. 12:59, caminhando para o final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, um breve olhar à imprensa americana. Uma nota do jornal US Today diz que Julian Castro, antigo secretário de Habitação aqui nos Estados Unidos, anuncia o abandono da corrida presidencial pelo Partido Democrata, afirmando que não é a nossa vez. A campanha democrática fica assim, sem nenhum candidato latino. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Já está aqui nos estúdios o Álvaro de Andrade para a terceira e última parte da nossa emissão. Um grande abraço, até amanhã.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, 2 de janeiro, a partir aqui aos microfones. Álvaro Lúcio Andrade, a todos, feliz 2020. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar no nosso site voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência a VOA Português. Também pode comunicar-se connosco, se quiser, através do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Neste momento são 13 horas em Washington. Aqui ao microfone, Álvaro Lúcio Andrade. A produção é do Leo Sarrilo e a assistência técnica é de Dan Crafton. Títulos de atualidade: no Quênia, ataque ao autocarro deixa 3 mortos e 3 feridos. Departamento de Estado americano avisa milícias para o Irã no Iraque para consequências de novos ataques contra interesses dos Estados Unidos. No Sudão, confrontos tribais deixam 48 mortos perto de Darfur. Hoje é quinta-feira, teremos a habitual rubrica 2Rs, hoje uma análise aos desafios da África Ocidental durante o ano que agora começa e também teremos a nossa revista económica. Três horas e um minuto aqui na capital americana. Vamos então à atualidade neste momento também em Moçambique. Uma informação que nos chega de um novo ataque, mais um, na província de Sofala. Duas pessoas ficaram feridas quando um autocarro foi atacado na zona próxima a Mutindri, 2, distrito de Chibavava, na província moçambicana de Sofala, junto à Estrada Nacional 1, disseram vários testemunhos à Voz da América. O ataque ocorreu cerca das 7 horas locais, a 50 km a norte de Muxungwe, um troço que tem reforço de segurança desde o Natal. A polícia de Sofala ainda não se pronunciou sobre esse incidente. Quanto a Angola, Isabel dos Santos continua a reagir ao arresto dos seus bens por parte do tribunal. Agora ela diz que muitas das suas empresas poderão fechar devido à ordem do tribunal, alegando que não terá como pagar os salários das empresas, fazer novos investimentos ou honrar os compromissos que tem com os fornecedores. Em conversa com internautas na sua página de Instagram, Isabel dos Santos manifestou desconhecimento sobre se a justiça angolana devia ou não notificá-la antes de tomar a decisão de arresto, mas alegou que devia prevalecer o bom senso. Ela disse ainda que o pai, José Eduardo dos Santos, está ao corrente do que se passa e que na última conversa lhe terá pedido muita coragem e que, estou a citar, que a luta continua, fim de citação. Na Guiné-Bissau, um dia após saber que Umar Sissoko Embalo ganhou as eleições presidenciais, Domingos Simões Pereira ainda não cumpriu a promessa de impugnar o ato eleitoral como prometeu ontem. Entretanto, 5 dirigentes da APU-PDMB que apoiaram a candidatura de Domingos Simões Pereira, cujo presidente Nuno Gomes Nabian apoiou Umar Sissoko Embalo,
foram impedidos hoje de entrar na sede do partido e há informações que ainda nesta tarde tanto o partido como esses cinco dirigentes vão reagir. Notícias dos países africanos de língua portuguesa. Quando avançamos aqui são 13 horas e 3 minutos, lembrando que também mais à frente vamos analisar os desafios de 2020 nos países da África Ocidental. Na revista económica, Cabo Verde registrou o maior crescimento económico entre os países africanos de língua oficial portuguesa em 2019. A compilação dos dados de 2019 e as previsões para 2020 é do portal Macau Hub, que cita as previsões do Fundo Monetário Internacional, que apontam para um crescimento de 5% em 2019 de Cabo Verde, ritmo que deverá manter-se em 2020 e nos anos seguintes. A mesma fonte indica que Guiné-Bissau está em expansão acelerada, mas a partir de um valor do produto interno bruto mais baixo do que de Cabo Verde, e deverá crescer 4,6% em 2019, enquanto São Tomé e Príncipe poderá ter crescido 2,7% no ano que terminou na terça-feira. Mas as previsões do Fundo Monetário Internacional também apontam para uma aceleração nos próximos anos. O maior impulso a nível económico deverá registrar-se em Moçambique, com a FMI antever uma aceleração de 1,9% no ano que terminou, para um crescimento real de 5,5% em 2020. 2019 deverá ser, em Angola, o quarto ano consecutivo de quebra do produto interno bruto, 0,3%, segundo o FMI. Mas o governo e algumas instituições antevêm que o novo ano seja de retoma, previsão que não é consensual. Enquanto o FMI prevê um crescimento de 1,2% no novo ano e o governo de 1,8%, a Economist Intelligence Unit antecipa uma nova contração de 1,9% devido à quebra da produção petrolífera e descida das receitas governamentais pela despesa pública e pelo consumo privado. Ainda em Angola, o crédito ao setor privado aumentou 4,1%, de acordo com informações do relatório sobre o panorama macroeconómico do terceiro trimestre, publicado pela Área de Estudos e Pesquisas de Mercado do Banco Millennium Atlântico. Na publicação, nota-se que a variação do crédito em termos homólogos fixou-se em 12,1%, o maior registro desde o quarto trimestre de 2018, quando o crédito ao setor privado cresceu 13,6%. No Brasil, o índice de confiança empresarial da Fundação Getúlio Vargas subiu 1,5 ponto em dezembro de 2019 para 97,1 pontos, maior desde janeiro, fechando o ano com um saldo acumulado positivo em 1,2 ponto. A percepção dos empresários sobre a situação atual dos negócios avançou para o maior patamar desde 2014, mas ainda abaixo dos níveis considerados normais. E nos Estados Unidos, o número de cidadãos que solicitaram auxílio-desemprego recuou na semana passada, um sinal positivo para o mercado de trabalho em meio a sinais recentes de que novas reivindicações podem estar em leve alta. Os pedidos iniciais caíram em 2 mil para 222 mil em dado ajustado sazonalmente na semana encerrada a 28 de dezembro, informou o Ministério do Trabalho.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E já amanhã aqui no Angola Fala Só, o microfone será microfone aberto, então os angolanos podem falar sós no programa sobre desafios e oportunidades de 2020, amanhã, aqui na Voz América.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa.
ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Continua a acompanhar a Voz da América. São 13 horas e 8 minutos. Hoje é 2 de janeiro de 2020. Vamos agora à rubrica habitual das quintas-feiras, 2Rs. Os analistas Rui Neumann e Raul Braga Pires hoje abordam os desafios da África Ocidental no ano que agora começa. A mediação é da Ana Guedes.
Nossa primeira rubrica de 2Rs África de 2020 dá-nos a possibilidade de falarmos dos desafios e das oportunidades para a África nos próximos 12 meses. O tema foi colocado aos nossos politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires. Hoje vamos começar com o Rui. Rui, o que é que 2020 pode trazer para o continente africano?
É, como em todos os anos, Ana, eu acho que a gente poderia separar em 4 temas principais que se pode avizinhar para a África em 2020, mas existem sempre variáveis que podem alterar tudo completamente, tal como aconteceu no ano 2019. Digamos, 4 principais fatores que uma pessoa pode concentrar em 2020 será certamente a segurança, a economia, a estabilidade política e o ambiente. Uhum. E porquê é que eu falo nestes 4 temas? A segurança, obviamente, tem a ver com o aumento do fenómeno de terrorismo. Isto acontece em toda a zona do Sahel, tem descido cada vez mais para a África Central, já atinge neste momento, de uma forma um bocado dúbia, temos que reconhecer a República Democrática no Congo, o norte de Moçambique, também com um formato um bocado estranho, diria eu. Por outro lado, no tema da segurança, temos também o fenómeno da xenofobia e do populismo que é crescente em toda a África. Isto não diz respeito só à África do Sul, como tem sido referido devido ao noticiário recente, mas atinge toda a África o fenómeno da xenofobia. Obviamente, quando falamos de terrorismo, falamos de xenofobia, há um fenómeno muito crescente em África, principalmente no Mali, no Niger, no Nigéria, e na República Centro-Africana, que é o problema das milícias. E quando falamos do problema das milícias, estamos a falar, obviamente, do problema da proliferação das armas. Ainda no tema da segurança, temos a questão da segurança humana. E quando eu falo da segurança humana, neste caso, estou especificamente a falar da questão da saúde e das epidemias. Não é o caso de ter sido travada de uma forma tímida a epidemia da ébola, que desapareceu a ébola. A África está completamente sujeita ao fenómeno das epidemias. Mas isto, digamos, é a identificação das ameaças e dos riscos para 2020.
E em termos, por exemplo, do movimento das populações derivado não só a estas questões de saúde, como também, por exemplo, aos fenómenos à questão do terrorismo, quando as pessoas fogem para norte em direção, por exemplo, à Europa. Isso é também...
E a questão da alimentação,
isso é segurança,
a questão
humana
da alimentação também é...
Isso entra precisamente no campo da chamada segurança humana, que aí o Raul está a iniciar exatamente no tema principal.
Sim, a questão é tu focaste pontos muito, muito importantes, muito interessantes. Eu gostaria de destacar desses todos, precisamente, a questão das epidemias, a questão da saúde, e a questão da saúde vem colada à questão alimentar, à segurança alimentar. Esse é um ponto em que, uma vez mais, a África vai ter que ter a África e o mundo vai ter que ter uma atenção especial, como tem tido ao longo destes últimos anos, porque a segurança alimentar também pressupõe uma diversificação das economias dos Estados. E aqui, por exemplo, Angola é um excelente exemplo, porque é um Estado muito dependente da produção de petróleo e que nos últimos anos aquilo que tem andado a fazer, a tentar fazer, é a diversificação da economia. E Portugal muito tem contribuído, aliás, e o Brasil também, para esse processo. Em Angola, especificamente, quero alargar o exemplo, que é mais um desafio para a África e algo que me parece pertinente e começa a fazer escola, é a questão da cleptocracia e desta limpeza que começa a ser praticamente exemplar e consensual em toda a África, de que está a ser um processo bem conduzido e que a tendência será seguir este exemplo pelas restantes lideranças africanas. Um outro ponto que o Rui focou en passant na análise que fez e que é um ponto crucial para a África, para o mundo, mas para a África também, é que que são as alterações climáticas. Neste momento não há nenhum estudo de viabilidade económica, qualquer empresa que queira investir ou internacionalizar o seu negócio para a África. Qualquer estudo de viabilidade, qualquer estudo de perspectiva económica que é feito para território africano, contempla imediatamente e logo como o primeiro vetor da equação, a questão das alterações climáticas. A questão do Sahel é fundamental, as pessoas não estão bem alertadas para isto, o número é escandaloso, mas talvez por ser escandaloso é que tem sido ignorado ao longo destes tempos, porque neste momento o deserto está a avançar em média 20 km por ano. Isto é gigantesco. 20 km por ano são aldeias que ficam não inundadas por água, como nós aqui temos o hábito de as ver, mas inundadas por areia, submersas em areia, porque há um movimento do deserto. Quem vê o deserto por cima percebe claramente, parece que há uma espécie de competição entre as dunas, a ver qual é que chega primeiro ao destino final. E o destino final é o infinito. É uma competição que continua a alastrar para sul e a questão da segurança alimentar e das alterações climáticas, juntamente com o exemplo que João Lourenço está a dar na nova liderança angolana, parecem que são três pontos fundamentais. O Rui falou em quatro e eu creio que destes três há pelo menos dois que estou a tocar neles e que são os desafios para a África no próximo ano.
Durante o ano de 2019 houve mudanças de liderança, algumas forçadas, outras de uma forma democrática. Será 2020 também o ano em que a África precisa de encontrar estabilidade política?
Eu não acredito que será 2020 que vai encontrar estabilidade política, porque a África está a viver uma mutação em termos da organização política, em termos das novas lideranças, em termos do reajustamento da democracia às realidades locais. Temos visto o que se passa em todo o Maghreb, agora com as eleições argelinas, apesar de um presidente ter sido eleito, permanece contestado. Há a questão de Marrocos, que o que mantém estável é o facto de ser uma monarquia. O Egito, a própria Tunísia, digamos, são tudo lideranças um bocado contestadas. Isto porquê? Porque a adaptação da democracia a contextos muito específicos, por vezes, sai de uma forma deturpada. Temos que ver também que a África ainda prevalece como um dos continentes onde tem o maior número de ditaduras e quase ditaduras impostas camufladas de democracia. Estamos a assistir isso precisamente no Gabão, em que Ali Bongo quase que passou o poder, Omar Bongo, perdão, quase que passou o poder ao seu filho Ali Bongo, e Ali Bongo já está a preparar, por sua vez, o seu filho também para a liderança. O caso na Guiné Equatorial, uma das mais antigas ditaduras da África, onde também existe quase a preparação de Teodoro Obiang para passar o testemunho, ou seja, o poder, ao seu filho Teodorino Obiang, que é neste momento vice-presidente. Portanto, ainda há um processo de evolução em África, evolução política, maturidade política, que isso acontecerá eventualmente com o tempo, mas sempre com as tempestades políticas, ou seja, o risco de guerras civis, o risco de levantamentos militares, golpe de Estado e todos esse tipo de fenómenos. Estamos a falar de mais de 50 países num continente, cada um com realidades políticas completamente diferentes. mas se 2020 será o ano da estabilidade política em África de uma forma global, eu aí seria um bocado pessimista, diria que não, nem 2020, nem 2021.
Apenas dizer que, conforme o Rui disse, há aqui duas ilhas isoladas, o Gabão e a Guiné Equatorial, haverá mais, eventualmente, mas estas são os resistentes. Mas que o processo, o caminho faz-se caminhando e, portanto, de facto, não será para 2020, nem 21, nem 22, nem 23. Isto é um processo que se vem arrastando.
Uhum.
É uma metamorfose, vai acontecendo e que...
Eu acho um ponto importante nós abordarmos aqui, que é a questão que eu acho fundamental, que 2020 poderá ser um ano de mutação em África, é no campo da energia. Porque um dos principais problemas da África no desenvolvimento é a irregularidade e a falta da energia. Aqui está-se a assistir a um sistema quase inverso. Ou seja, enquanto a Europa se tenta ver livre da forma de energia nuclear, está a exportar esse tipo de energia para a África como única alternativa para a resolução do problema energético em África. Daí a Alemanha estar a preparar instalações de centrais nucleares na África do Sul, que pode ser realmente uma alternativa e uma solução ao problema energético africano. Daí que a própria Alemanha pretende importar, no sentido inverso, a energia elétrica produzida por via nuclear da África do Sul para a própria Alemanha. Mas não deixa de ser um ponto interessante, porque poderemos estar a assistir, de uma vez por todas, diria, a industrialização de África. A este fenómeno que toca diretamente, ao fim e ao cabo, a sociedade africana no ponto de vista do emprego, que pode travar, em alguma medida, os fluxos migratórios para o norte, mas aqui levará também à chamada industrialização da África, ou seja, se aliarmos este conjunto, digamos, de fenómenos evolutivos no campo da indústria e da energia, e vendo agora esta mudança do franco CFA para o ECO, ou seja, uma moeda africana e, ponto de vista financeiro, África começar-se a tomar conta de si mesma, estamos a ver a emergência, de certa forma, de uma nova China no ponto de vista de exportação de produtos para a Europa através de uma industrialização do próprio continente. Podemos estar a viver em 2020, 2021, um período de charneira nesse aspecto.
E acrescentar a isso a questão das energias alternativas e, portanto, a questão da energia solar, o tal projeto megalómano marroquino do Arzazat, que já está a funcionar, e que no seu esplendor máximo pretende dar independência e autonomia energética gratuita a toda a Europa a partir de 2030. Portanto, isto também contemplar aqui o fenómeno energias alternativas, energias verdes, essa industrialização estar a par ou ir a cavalo da energia alternativa, da energia verde e vice-versa, porque ambas as coisas são compatíveis.
Estamos já, de alguma forma, a falar um pouco do que é que poderão ser as oportunidades, também falámos de desafios, oportunidades.
É o conjunto, exato, são os desafios da África.
Uma das coisas que teve muito em destaque foi a questão das mudanças climáticas. Poderá ser a África, por assim dizer, um berço de desenvolvimento para algumas soluções de mudanças climáticas?
Não, isso não acredito. Agora, que a questão da mudança climática está, de facto, no centro da agenda internacional e que tem... Vai-se inventar, por exemplo, era interessante criar uma greta africana, não é? Seria interessante criar aqui um símbolo africano desta luta pela viabilidade das gerações futuras. E, nesse sentido, a banda desenhada aqui até poderia dar uma ajuda, porque já se anda a discutir não haver super-heróis negros, poderia haver, também através da banda desenhada, qualquer coisa que rasgasse. Agora, não acredito que a África vá ser um ponto charneira neste desenvolvimento, será eventualmente um ponto de ensaios e de testes,
Mas esse é um assunto que está no centro da agenda, como disse, não há nenhum estudo de viabilidade ou nenhum estudo de perspectiva para investimentos em África que não tenha como primeiro item e item principal a questão do climate change, da mudança climática.
Um dos pontos que é muito importante incidir para, digamos, 2020 vai ser o ano onde vão ficar as coisas definidas, de certa forma, é na questão da cooperação em termos de segurança. Os anos precedentes assistimos a uma descoordenação total. Um dos exemplos dessa descoordenação foi a ineficácia da Força G5 Sahel para travar o terrorismo nesta região, que deveria ser uma força multinacional, transfronteiriça, e que os resultados são absolutamente parcos. Quase que poderíamos dizer que os resultados que anunciam é mais um efeito de propaganda para justificar a sua própria existência. 2020, acredito que vai ser um ano de definição em termos da cooperação, da articulação entre os países no combate ao fenómeno do terrorismo, o terrorismo esse que é transfronteiriço. Daí a cooperação também tem que ser transfronteiriça e os países africanos têm que, de certa forma, aprender a ceder um pouco da sua soberania em nome da segurança das populações que já por si mesmas são transfronteiriças em termos da sua mobilidade.
Obrigada, Rui Neumann e Raul Braga Pires, e um bom ano 2020 para os dois.
Um bom ano.
Um bom ano.
E também para desejar um bom ano, trazemos uma música da Jamaica, dupla Brick and Lace, com o tema Love is Wicked. Títulos de atualidade no final desta emissão. No Quênia, autoridades revelaram que 3 pessoas foram mortas hoje quando supostos combatentes do grupo radical islâmico Al-Shabaab atacaram um autocarro de passageiros no litoral do condado de Lamu. 3 outras estão feridas. No Sudão, 48 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas em confrontos tribais na zona de Darfur desde a segunda-feira, disse o Crescente Vermelho. O governo do Sudão impôs um recolher obrigatório em todo o estado. O secretário de Defesa americano Mark Esper disse que a milícia iraquiana Kataeb Hezbollah, apoiada pelo Irão, está a planear mais ataques contra os Estados Unidos e avisou que isso acontecer irá lamentar as suas ações. Os Estados Unidos fecharam, por agora, os trabalhos consulares da sua embaixada em Bagdá. Notícias que marcam este primeiro dia do ano, segundo dia do ano, aliás, e a Organização Não-Governamental Defensor dos Direitos Humanos da China denunciou prisão de ativistas e advogados. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. 2 de janeiro se despedem Leo Sarrillo, Dan Crafton e Álvaro Ludger Andrade. Até amanhã. Feliz ano.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.